Atenção, roladores de dados, empurradores de cubinhos e contadores de cartas. Está começando mais um Coruja Cast.
Beleza, aqui quem fala é Rafael do Lostuca e está começando mais um Coruja Shorts. E hoje vamos falar aqui de um joguinho que é um queridinho dos duelistas. E eu não estou falando de Yu-Gi-Oh! Um queridinho dos duelistas do board game. Para me ajudar a falar desse jogo que eu nem citei ainda, temos aqui hoje comigo o Pedrão. Tudo bem, Pedrão?
Fala, galera. Fala, meu povo da areia. Hoje nós vamos falar do Targ. Para quem não conhece, nós vamos dar uma pequena explicação aqui no Coruja Shorts.
Muito bom, muito bom. E Targ, que é um queridinho dos duelos lá fora aí, por quê? Porque ele é inovador, Pedro. Ele tem uma mecânica muito curiosa que daqui a pouco a gente vai citar, mas fica ligado aí que vai começar o Coruja Shorts. Pedrão, qual é do Targ?
Então, Targ é um jogo exclusivo para dois jogadores, né? Do Andreas Steger e com a arte do Franz Volkhimmel. Será que ele é primo do Clemens Franz?
Olha aí.
Não saberemos, porque Franz é de família, né?
Deve
Enquanto
ser.
O designer, né? O Andreas aí só criou o Targ até o momento. O primo do Clemens Franz aí fez a arte de diversos jogos, né? Entre eles Puerto Rico, Tikal, Catan e México. Ele não fez a arte do Cusco, tá?
Curioso, né? Eu achei que era o mesmo cara, pelo jeito.
Ele fez de duas das três partes da trilogia das máscaras, né?
Muito bom, muito bom. Targ não foi lançado ainda em terras tupiniquins, mas pessoal que gosta bastante dele. Ele tem um peso de mais ou menos aí, aproximadamente 2.34, que é ótimo, né? Quando a gente fala aproximadamente, em seguida fala um número exato, de 2.34 no BGG, e a nota média dele é 8.2. E é um joguinho bem quisto entre os duelos.
Exatamente. E apesar de não ter se lançado aqui em terras brasileiras, né? As pessoas podem jogá-lo gratuitamente no Yukata. Então, se você tem interesse aí, você pode jogá-lo no Yukata.
Não, Pedro. Não, não pode jogar no BGA. O BGA é melhor que o Yukata, cara.
Eu sou o defensor do Yukata, né, cara? Só sobrou eu pra defender essa plataforma linda.
É você e o Phil Marcondes fica defendendo o Yukata aí,
Exatamente. Pra... Então, né? Sem mais delongas, o que, que é o Targ? Targ se baseia nos homens do deserto, também conhecidos como Tuareg, né? E sua principal forma de comércio, que é o escambo. Eles trocam lá especiarias, artesanato por ouro, favores. E os líderes, né, de cada tribo, os homens guerreiros, que são os Targ, né, tem que aumentar sua influência entre aqueles que vivem nas terras áridas do Saara.
O Saara, na verdade, é um negócio muito grande, né?
É.
Os Tuaregs, eles vivem na parte da porção norte ali da África, a população deles hoje é mais ou menos aí entre 500 mil e 1 milhão de pessoas, mas eles vivem nos lugares onde hoje é o Mali, o Níger, a Argélia, que é onde está a maioria do deserto Saara, a Líbia e Burkina Faso, que é um país que tem um nome muito legal. Burkina Faso é um bom nome para país.
O time que eu gostaria de ver na Copa, hein? Burkina Faso.
Olha aí, já pensou num grupo que tem Brasil, Sérvia, que sempre tem que ter Brasil e Sérvia no mesmo grupo, né?
Uhum.
Burkina Faso e mais alguém. Olha que coisa maravilhosa.
Isso aí é muito bonito.
Os Tuaregs também, já há muitos séculos, detinham o controle da rota que eles chamavam de Transaariana, que era uma espécie de transiberiano do deserto, só que com cabelo. E eles tomavam conta daquela região ali, inclusive eles pilhavam, né, naquele pedaço ali.
Exatamente, eles eram chamados de piratas do deserto pela abordagem, saques, feitos em grupos menores também. Tem até uma pincelada disso aí no Duna, né, que tem um povo de areia lá. Mas se você quiser um toque mais real sobre os Tuareg, recomendo fortemente o livro O Tuareg, de Alberto Vázquez Figueroa, que é, pra mim, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E ele é bem curtinho, ele é maravilhoso. Tem parte que você, assim, você chora com o livro, você sente nojo em algumas partes, coisas que acontecem no deserto. E você vê que esse povo, velho, eles são foda. Porque pra viver no meio do deserto não pode ser qualquer um, não, viu, Rafael?
É, minha galera, o bicho pega. Mas e de jogo, né? Vamos falar de jogo aqui. O Targ é um jogo pra duelo que ele não tem um tabuleiro efetivamente, né? O que faz o tabuleiro do Targ é um conjunto de cartas, né? Que informa formato de grid com 5 linhas, 5 colunas, fazendo aquela gloriosa matriz 5x5 que você provavelmente já calculou determinante aí no seu ensino médio.
Pra você que odeia a matemática, né, não sabe o que é determinante, você não precisa se preocupar não que isso não tem no jogo, tá?
Verdade.
Cada rodada, os jogadores possuem cada um 3 Tuareg, né, e aloca em uma linha ou coluna. E tem o bloco, porque se o Rafael, por exemplo, colocar numa linha, eu não posso colocar na mesma linha que ele. E depois que todo mundo alocou, você vai catando ali os recursos que se cruzam entre linhas e colunas. Então você tem que fazer um cálculo matemático mesmo ali para você aproveitar melhor suas ações, né? Só que não é tão simples, Rafael, porque assim como no Catan, você tem um ladrão que fica rondando do deserto aí, que trola o jogo e tem um pouquinho de dedo no olho, né?
Toquinha bastante, né? Um jogo de duelo bem intenso, né? Cada vez que você aloca um trabalhador na linha, você tem que tomar uma decisão depois, porque, como o Pedro falou, quando eu aloco um trabalhador, eu não tô escolhendo uma ação, tô escolhendo uma linha. Essa linha, ela tem 5 possíveis ações, né? Uhum. E essa que é a maldade do jogo, né? Cada vez que eu coloco um trabalhador, eu tô reservando, vamos dizer assim, 5 possíveis ações, mas eu só determino se eu vou fazer ela mesmo quando eu coloco o segundo.
Exatamente.
Porque aí eu tenho um entroncamento ali, a encruzilhada, entendeu? Um lugar onde fica o gela-perna, o toca-pele, tá ligado? É ali que
o tranca-ruas.
Isso, tranca-rua. Isso. Beuzeba.
É isso aí, cara. Aí tem o bloco, né, que a gente ama. Mas não é só isso, né? Porque além de pegar recursos ali, você tem que adquirir certas cartas, que são as cartas de tribo, porque você tem que fazer uma espécie de set collection para poder vencer o jogo. É o primeiro a conseguir 12 dessas cartas de tribo aí, do seu lado da mesa, né, é o vencedor. E é o considerado o maior guerreiro do deserto aí, o dono da porra toda. Essas cartas são... Me lembrou um pouquinho o Jaipur, aquela questão de camelos. Você tem também as mulheres, né? Tuareg. Você tem facas, né? As facas, as espadas deles que parecem ter um pouco de eurocêntrico ali. A espada deles é bem legal. Você vai fazendo um set collections.
Acho que a espada tem esse formato porque também eles estão bem perto da Península Ibérica, né?
Exatamente.
E a Espanha tem a fama de ter boas espadas e tal. Até hoje, inclusive, isso. Inclusive, tem influência marroquina muito forte da Espanha ali, né? Norte da África tá super ligada à Península Ibérica.
Exatamente. Quando teve a invasão muçulmana, né, na Europa, foi uma invasão, Rage invasão. Quando teve a invasão muçulmana na Europa, né, que saiu, assim, a Espanha, acho que foi o principal porta de entrada dos muçulmanos na Europa, se eu não estiver enganado.
Sim, tem até, pra quem jogou Alhambra, né, tem muito a ver com isso também, né, com aquela montagem lá.
Uma das temporadas de Vikings também mostra isso daí. Os muçulmanos lá, adorando lá na Espanha, quando o pessoal do Ragnar, né, chega lá, aí eles têm uma espada bem legal, e diferente das espadas europeias, assim, elas têm toda uma questão artística também, não é só a espada de lutar, tem uma questão toda tribal, assim, é da cultura dos Tuareg, fugindo um pouquinho do jogo e indo pra temática. Os Tuareg tem uma regra muito legal, que é o seguinte: enquanto você estiver sobre o meu teto, nada de ruim pode acontecer com você.
Não é verdade, protege os visitantes com a vida.
Exatamente. Isso é um dos assuntos que tem no livro que eu citei anteriormente, né, o Tuareg. E é uma cultura muito legal, cara, muito legal mesmo. Recomendei, tem alguns documentários que você acha no YouTube legendados em português. E é um costume deles, em alguns países, principalmente, se não me engano, na Argélia, quando existem, tipo, como se fossem as feirinhas deles, assim, que se você os visitá-los, você ganha uma xícara de chá, você acredita?
Olha aí, ó, não é a xícara de café da Dona Florinda, mas...
Exatamente.
Para a pena, para fechar só essa parte cultural aí, os Tuaregs, em sua imensa maioria, são todos islã. A maioria da população do norte da África também é, né?
Uhum.
Tanto que teve, falando do pessoal muçulmano também, né? Eles são todos islã. Muito bem, Pedro. E sensação ao jogar o Tag? O que a gente sente ali? Quais são as mecânicas que te agradam? Por que você gosta ou não desse jogo?
Cara, gosto do Tag bastante, assim. Ainda vou ter a minha cópia pra chamar de minha. Qual a expansão, já que o senhor vendeu a sua expansão, viu, Rafael?
Tava caro. Passei no copo.
Passou no couro. Gosto muito a alocação de trabalhadores com o bloco. É sensacional. E o set collection é bem inteligente. Não é aquele set collection bobo, não, sabe? Você tem que pensar, porque se você fizer um set collection bem diverso, você faz mais pontos. E é um jogo que você fica meio aflito de poder realizar determinadas ações antes do jogo acabar. Então, assim, poxa, eu vou lá fazer trocar essas, pegar essa carta aqui, vou fazer tal coisa. Você fica um pouco aflito. É um jogo que eu gosto muito, ele é delicinha. Você pode jogar mais de uma partida por dia e gostei bastante, pra não alongar muito.
Eu concordo com tudo que você disse, e eu acho que ele é um jogo que, embora ele seja uma caixinha pequena, ele vai aí bem uma meia hora, né? Jogando o físico, pelo menos. Mas, se for uma pessoa que tem, como dizer assim, um apelo elevado, tipo nosso amigo Lucas Teles, ele pode se complicar, cara, porque esse lance de você ter que pensar na ação com as linhas cruzadas é muito complicado, porque é muita ação ao mesmo tempo, o cara fica com a mão na cabeça, igual o Sider, que você sabe, com dor de cabeça.
A pessoa tem que ter uma visão um pouco tridimensional, né, não é só...
Tridimensional, não sei se é o nome, né, porque só tem duas dimensões, mas sim, tem a visão espacial que tem que ser levada em conta ali, com certeza. Tem muita gente que não gosta desse tipo de mecânica, né, da visão espacial, de ter que montar o tabuleiro, inclusive, pensando nisso que... Não sei, explicou isso muito mal, mas a gente pode capturar os recursos pra construir umas construçõezinhas, né, que ficam no nosso tabuleirozinho lá. E a posição que você constrói essas casas faz diferença, então, se for uma pessoa que não gosta muito de Tetris, provavelmente, não do Tetris em si, mas do desafio de encaixar coisas, sabe? Então, acho que não é pra ele, mas eu, cara, adoro tanto a parte do tabuleirozinho, quanto, principalmente, na verdade, o desafio da alocação ali do trabalhadorzinho fazendo a cruzinha ali. Acho muito, muito bom.
E assim como eu, você é um fã de duelos, né? Então, esse é um jogo que acabou a pedida aí pra quem gosta do 1x1, além do Mortal Kombat.
Uma curiosidade que, se você perceber, tem umas casas que tem um oásisinho que parece que tem uma palmeira, correto?
Exatamente.
Quer dizer, aquilo não é uma palmeira.
É um pé de tâmara, né?
Tamareira. Sim,
exatamente.
Aprendi essa semana aqui que aquilo é uma tamareira.
Exatamente, porque tâmara é um dos bens que você pode adquirir no jogo, né?
Exatamente. E o que é mais estranho pra mim é que tâmara em inglês é date. E marcar um encontro com alguém também é date.
Ah.
Data também é date. Então veja bem, se você tem uma data pra marcar um encontro com a tâmara, você tem o date do date do date?
Exatamente.
É isso.
É tipo witch.
É, cara, muito complicado.
Witch, watch, the watch.
E a tâmara, eu tô dizendo tâmara pessoa, não a tâmara fruta, né? Então, assim,
exatamente.
Pode ser muito complexo esse negócio de date.
O date também pode ser validade, né? Date, né? Validade da tâmara. Então...
Eu não tinha pensado nisso.
E jogos parecidos, Rafael? O que você achou aí de jogos parecidos com Targ?
Nossa, parecido com Targ é difícil, cara. Porque essa locação cruzada dele é difícil de... Mas, assim, vamos lá, de sentimento parecido. Talvez fungue um pouco da briga dos recursozinhos ali e tal. Mas, assim, é difícil.
Eu achei o Seven Wonders Duel também, assim, bem próximo. Essa questão de você montar a sua civilizaçãozinha ali no 1x1, né? E você tem que fazer um set collection, você faz lá com as cartinhas verdes e tal.
É, tem que esticar bem, mas sim.
E o Jair Púrpura, você poder conseguir os bens ali, né? Inclusive os camelos, né? Que fazem parte do Jair Púrpura tem muito tempo. E diferente do Jair Púrpura, o Targ não tem uma moeda inútil.
Olha aí.
Porém, vale ressaltar, o jogo não tem dado. Mas na Amazon americana, vende uma versão que vem um saquinho de dados.
Mas
tá?
para qual uso?
Não sei.
Fica um mistério aí, então.
Fica um mistério.
Cara, vamos então de perguntas clichê. Perguntas clichê vai ser... A gente vai tentar encaixar isso aqui simples. Uma delas já tá respondida, né? Que é Roda Band 2.
Ele é exclusivo para 2. Não tem nem modo solo, nem modo automa. Então, a não ser que seja um cara bem abstraído, assim. Ou uma mina. Pra achar no BGG aí uma abstração com automa. Mas ele é um jogo exclusivo para 2.
Muito bem, muito bem. É demorado, Pedro?
Não achei não. Você falou meia hora, no máximo 45 minutos. A primeira partida pode demorar no máximo isso daí. Depois fica bem rapidinho.
Setup é fácil? É difícil? Dá trabalho pra guardar, pra montar?
Mais fácil que roubar doce de bebê, cara. Você só vai colocar as 4 cartas das bordas, são sempre fixas, né?
Uhum.
O restante você vai e coloca lá embaralhado, então não tem segredo não, cara. Super facinho.
Pergunta mais complicada aqui, joga com quem não é do hobby?
Então, sim, mas você vai ter que ter um pouquinho de paciência. Principalmente...
Tem o problema de não ter o idioma, né?
Exatamente. A não ser que você faça um Space Chup aí, seja bem solícito, e faça um Up, mas dá pra jogar. O que atrapalha um pouco, eu acho, essa visão espacial, tá? Ele é 2.34, né, que nós falamos anteriormente, então ele tá porra abaixo da média de dificuldade, mas eu acho que dá sim pra jogar. Colocaria
muito
a
bom.
Dificuldade dele como moderado.
É, eu acho que é tranquilo também, só o negócio do inglês que realmente, porque assim, teoricamente dá pra jogar só com a iconografia, teoricamente, mas tem muita carta, aí você olha pra ela, você nunca sabe o que ela faz. Mas aí, a parte boa aqui, o que eu achei legal, que é tipo no Porto Rico, que atrás da carta tem o que ela faz. Você só pega, vira e lê o que tá escrito ali, entendeu? Mas o texto precisa ser longo. Então, tentar decorar isso aí é meio difícil. Então, vamos fechando aqui, Pedro, características técnicas. Vamos de, primeiro, rejogabilidade. E aí, o que tu acha?
Eu acho que tem uma alta rejogabilidade. São 80 cartas, né? Eu acho que dá uns 5x5 ali. Eu acho que dá pra jogar bastante. Ainda tem uma expansãozinha aí que não é tão cara assim. Então, eu acho que tem uma rejogabilidade bem bacana.
Tô contigo. E assim, as estratégias mudam muito também. Você pode tentar coisas diferentes. Não é um jogo tão rápido assim, que você vai jogar 6, 7 vezes seguida, mas dá pra jogar duas, 3 tranquilo mesmo. mesmo dia e ainda querer jogar de novo.
E a sorte, Rafael, o que você acha aí da
tem
sorte?
Tem um pouquinho, né? Tem um pouquinho por causa do baralho, né? Que vai abrir
jogo de
umas cartas diferentes.
Você tem, né? Mas nada que não possa ser mitigado, né?
Exato. É, não, e não é preponderante, não. Eu diria até que ela ajuda aqui, porque ela vai melhorando a variabilidade.
Uhum.
Peso a gente já falou mais cedo, né? Que acho que médio, né?
Coloca um moderado, hein? É isso aí.
Agora, o ponto fraco, hein? Arte.
Arte. Assim como o Clemens Franz, né? O Franz Volkrimmel peca nos traços aí, né? Mas nada que a iconografia não ajude. Apesar da arte ser feia, a iconografia ajuda. Consegue linkar as duas?
Eu acho que a ideia do cara era fazer o troço bem deserto mesmo, né? Porque, afinal de contas, é o tema. Mas ficou um amarelo tão amarelo sem graça, velho.
É tipo Burgundy, ficou aquele amarelo Burgundy feio.
Eu não gosto da arte.
Uma curiosidade que eu gostaria de trazer para finalizar aqui nas características técnicas. O André Steiger aí, né, o criador do jogo, ele é um professor no jardim de infância.
Olha aí.
E ele começou essa parada de fazer jogos aí por causa dos alunos dele. Então, foi o primeiro jogo dele, sim, e o que até hoje, né, foi o que ele lançou até o momento. Acho que tem futuro, porque o Feld também é diretor de escola e já lançou jogo para mais de metro, né?
Então tá valendo. Muito bom. Acho que isso é Targ. Acho que deu pra ter uma ideia aí do que a gente acha, do que o jogo é.
Se você concorda ou não, comenta aí. Vai aparecer uma caixinha aí. Se não aparecer, você vai lá na publicação da Ludopedia ou no nosso Instagram e senta o porrete na gente, beleza?
Senta o porrete na gente. Então é isso. Então, um abraço. Até a próxima.
Falou, valeu. Falou.